Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 3 de janeiro. Hoje aqui em Washington estamos com chuva. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Mark Ferguson. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Principais grupos rebeldes da Síria suspendem participação em conversações de paz preliminares. Turquia diz que prendeu dois estrangeiros em ligação com o atentado da noite de fim do ano. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. No Namibe, as autoridades vão confiscar fazendas que não produzem. Camponeses dizem que não têm meios para produzir.
É imperioso resgatar as fazendas inativas a fim de produzir alimentos.
O povo está mesmo bem fraco. Não tem trator para trabalhar, não tem chaloa, não tem katana, não tem machado para poder trabalhar.
Vamos também falar da produção industrial e da situação das crianças nas lundas. A ativista descreve situação dramática.
Uma coisa nova que nunca vi na lunda é também a prostituição infantil. De tanto não tem nada para sobreviver. Então a menina não sabe como sobreviver. Vai se prostituindo na rua para encontrar 100 kwanza para poder comprar um pão.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Grupos rebeldes sírios suspenderam conversas sobre a sua possível participação nas negociações de paz na Síria, que estão a ser preparadas pelo governo russo no Cazaquistão, a não ser que o exército, ou melhor, o executivo sírio e os seus aliados apoiados pelo Irão parem com o que chamam de violações de cessar-fogo. Em comunicado, os grupos rebeldes também disseram que se houver qualquer avanço territorial do exército e de milícias apoiadas pelo Irão, eles irão interromper o frágil cessar-fogo negociado por Rússia e Turquia e que entrou em vigor na passada sexta-feira. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos disse que o exército governamental, apoiado por ataques aéreos e fogos de artilharia, avançou no terreno na segunda-feira numa tentativa de capturar as áreas ricas em água ao redor da aldeia de Wadi Barada e Barada Valley, a noroeste de Damasco.
Dois estrangeiros foram hoje detidos no aeroporto de Ataturk, em Istambul, por suspeita de envolvimento com o ataque à discoteca Reina, na capital turca, isto de acordo com o canal de televisão turco RT. As nacionalidades dos detidos não foram divulgadas. Ontem, a polícia turca divulgou a foto do principal suspeito de ser o atirador que invadiu a discoteca e provocou 39 mortes e 69 feridos no dia 31 de dezembro. Ele foi identificado como sendo o Lake Masharapov, de 28 anos de idade e natural do Quirguistão. A imprensa turca divulgou imagens do suposto autor, aparentemente feitas por um telemóvel e nas quais ele aparece na Praça Taksim, em Istambul. Até agora foram presas 14 pessoas por suposta ligação ao caso.
Aqui nos Estados Unidos, os congressistas republicanos decidiram colocar um antigo órgão independente encarregado de investigar violações de ordem ética debaixo da alçada de uma comissão de ética controlada pelos próprios legisladores. O Departamento de Ética do Congresso, um órgão não partidário, foi criado em 2008 para responder a uma série de escândalos de corrupção envolvendo membros da Câmara dos Representantes. Por 119 votos contra 74, foi decidido que aquele departamento passará a estar debaixo da autoridade e direção da Comissão de Ética da Câmara dos Representantes. A mudança deverá ser hoje aprovada, inserida no âmbito de um conjunto alargado de outras medidas. Os democratas protestaram de imediato, por intermédio da líder da minoria, Nancy Pelosi, que afirmou que os republicanos prometeram acabar com a corrupção, mas estão a eliminar o único órgão independente de controle ético das ações dos legisladores.
Em Israel, investigadores da polícia pertencentes à Brigada de Investigação da Fraude deslocaram-se à residência do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para iniciar um inquérito criminal a alegações de práticas financeiras incorretas. Netanyahu foi interrogado durante 3 horas sob suspeita de corrupção, nomeadamente a aceitação de prendas. Netanyahu já negou as notícias que têm saído nos jornais israelitas, afirmando que não têm fundamento. A imprensa avançou que o chefe de governo aceitou favores de empresários, em Israel e no estrangeiro, e que o chefe de governo é o principal suspeito numa segunda investigação que também envolve membros da sua família. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar em Luanda. Começaram esta terça-feira as inscrições para acesso às instituições de ensino pela primeira vez nas escolas públicas do país. Em Luanda, as matrículas são marcadas com denúncias de corrupção. O movimento dos estudantes angolanos afirma que a taxa de corrupção, vulgo gasosa, ronda entre 40 a 60 mil kwanzas por cada vaga. Coque Mukuta.
O movimento dos estudantes angolanos, MEIA, esclarece que as vagas são, na sua maioria, distribuídas de forma anárquica, em que funcionários e professores beneficiam-se de uma vaga para algum familiar, mas que, caso não haja, vendem no valor de 60 mil kwanzas, cerca de 360 dólares, no câmbio oficial. O diretor-geral comercializa mais de duas turmas, beneficiando-se até 7 milhões e 200 mil kwanzas, cerca de 44 mil dólares. Os dois diretores adjuntos ficam cada um com metade deste valor. Miguel Kimbenze, secretário executivo do Movimento dos Estudantes Angolanos, disse que este ano o cenário mantém-se e as vagas tornam-se mais difíceis por falta de escolas no país.
É anormal. Esse é um processo recorrente na República de Angola. Concretamente na província de Luanda, é um processo recorrente. Mas tudo isso deve ser o quê? O número de vagas é insuficiente ao número de solicitações. Logo, os professores, os diretores das escolas caem nesse coluio. Como também, vamos mesmo dizer, com a participação também de alguns encarregados de educação, não querem ver os seus filhos fora do sistema de ensino. É um processo anormal, é ilegal.
O dirigente associativo denunciou também que as vendas das vagas são do conhecimento dos responsáveis máximos que não tomam nenhuma medida para conterem este fenómeno.
Teoricamente fala-se muita coisa, na prática não se vê. Os tais diretores nem são punidos, nem são sancionados. Os professores que são indicados, que estão a fazer as tais cobranças também, não são sancionados. Como é que fica isso? É algo anormal que torna-se normal. O ciclo está vicioso.
Miguel Kimbenze afirma ainda que a realidade no resto das províncias do país não é diferente. Tentamos o contacto com o diretor do Gabinete Provincial da Educação de Luanda, André Soma, mas não tivemos sucesso. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora vamos falar da situação das crianças nas Lundas, que é dramática. Segundo José Mateus Zeca Mutima, líder de um dos movimentos que luta pela autonomia desse território. Zeca Mutima, do Movimento do Protetorado das Lundas, disse à Voz da América que dados revelados pelo governo sobre a queda da mortalidade infantil em Angola nada têm a ver com a realidade das Lundas. Ele falou com Manuel José.
Nós temos a maior mortalidade infantil. As estatísticas deles só falam da Angola, não falam da Lunda. O ministro da Saúde foi chamado nunca após o PLA para verificar esta situação. Porque o governo quer sair bem na fotografia diante da comunidade internacional. O que não é verdade. Porque no terreno a coisa é totalmente diferente.
A causa das mortes de tanta criança, de acordo com o presidente do movimento do Protetorado Lunda, é conhecida.
As mortes, por exemplo, das crianças, advém de falta de alimentação. Quantas mulheres morre no ato de parto. Essa mulher que morre no ato de parto, porque durante o tempo da gravidez não se alimenta, não tem como.
Um outro dilema para as crianças e adolescentes destas zonas. Entram para a prostituição já a partir dos 12 anos de idade.
É uma coisa nova que nunca vi na Lunda e também a prostituição infantil. De tanto não tem nada para sobreviver. Então a menina não sabe como sobreviver. Vai se prostituindo na rua para encontrar 100 kwanzas para poder comprar um pão. Estou a falar meninas de 12, 13, 14, 15 anos. Isso é um facto.
A maior parte das meninas dos 12, 13 anos já tem um bebê nos braços, por causa da pobreza. É que está a criar essa situação.
Tentamos contactar por telefone o governador da província da Lunda Norte, mas sem sucesso. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora ter várias reportagens de caráter económico. Vamos começar com o governo provincial do Namib, que anunciou que vai começar a expropriar fazendas abandonadas e entregá-las a pessoas com capacidades económicas. Isto está a levantar receios que camponeses sejam expulsos de terras onde trabalham ou querem trabalhar e que se queixam de não ter um mínimo de apoio para levar a cabo o seu trabalho. Armando Chicoca.
O administrador municipal da Bibala, José Xindongo António, disse na passada sexta-feira que a medida, no caso concreto daquele município agropecuário, visa recuperar a mística de celeiro da província.
O município da Bibala, chamado celeiro da província, precisa recuperar a sua mística. Mas para isso é imperioso resgatar as fazendas inativas a fim de produzir alimentos. Não interessa o seu proprietário, porque quer um como o outro, vão produzir comida para a população adquirida por via do emprego, da compra ou troca. O Estado vai usar o seu poder discricionário de proprietário original da terra e, por essa via, reaver as fazendas abandonadas e entregar a quem tem capacidade para trabalhar.
SOBAS e sociedade civil aconselham a governação de Rui Falcão muitas cautelas para que a província do Namibe não volte a registrar novos conflitos de terra como os que tiveram lugar nos últimos meses na localidade do Coroca, município do Tombal, ainda na vigência do atual administrador José Xindongo António. O SOBA grande da sede do município da Bibala, Manuel Chimbole, disse, no entanto, que os camponeses e agricultores necessitam de apoio do Estado para sair das dificuldades a que estão votados.
Aqui na Bibala a chuva está bem caída, mas o povo está mesmo bem fraco. Não tem trator para trabalhar, não tem chaloa, não tem katana, não tem machado para poder trabalhar. Para ter trabalhar tem que ter ferramenta, material. Não tem. Segundo problema, falta meio machambala ou machango, macunte. Não tem aqui a Bibala. E a chuva está caindo bem, já está bem mesmo caído, mas o povo aqui da Bibala está falando, dinheiro não há e o povo quer trabalhar. Esse mês agora, conforme está ele assim, agora pediu do milho e o machango e o macunde. Por isso mesmo a gente precisava de uma junta, nosso governo também encosta na junta do povo, para o povo ter força.
Para o Soba Grande da comuna do Munhino, região do Capangombe, José de Souza Campioneiro, as dificuldades dos agricultores e camponeses desta região começam desde a falta de bombas de combustíveis. O Soba Campioneiro reforça dizendo que muitas fazendas e lavras estão paralisadas por falta de apoio do Estado. Desde que o país registrou a subida do preço de combustíveis, tudo subiu e menos o produto do campo.
As dificuldades que têm os nossos agricultores aqui na nossa comuna é a falta dos combustíveis. Aqui na nossa comuna não dispomos de uma bomba disponível, nem que seja uma bomba móvel, não temos. A nossa população da agricultura já não tem como comprar o combustível à distância, até umas lavras estão paradas.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Entretanto, no Kwanza Sul, ou do Kwanza Sul, chega-nos um exemplo de como se pode relançar a produção através de apoio financeiro. Fernando Caetano.
40 famílias integradas na Aldeia Nova, no Aco Congo, beneficiaram de vacas leiteiras no quadro do relançamento da produção de leite em grande escala. O projeto visa o resgate dos níveis de produção atingidos em 2012, quando na Aldeia Nova se produzia 192 mil litros de leite por mês. Hoje, virado para a diversificação da economia nacional, o Aldeia Nova está enquadrado numa parceria público-privada e, nesta altura, a produção registra baixa considerável, estando os níveis a atingir apenas 94.500 litros de leite por mês, pouco menos de 50% de produção. De acordo com o diretor-geral do projeto, Kobe Trivinski, o projeto da entrega das vacas leiteiras às famílias camponesas visa o aumento gradual da produção este ano, com a entrega das primeiras 200 vacas. A acompanhar a distribuição dos animais esteve o diretor-geral da Bacia Leiteira da Sela, Paulo Feio, que falou dos procedimentos do crédito que vai beneficiar este ano 117 produtores ex-militares.
As pessoas, os produtores daqui são muito importantes, porque são as militares de guerra. Cada família vai receber 5 vacas leiteiras. As famílias vão pagar, isso é um crédito do Banco Kevmar, em 3 anos. O valor global desse financiamento estamos a falar em $500 mil.
As famílias beneficiadas mostraram-se satisfeitas pelo interesse de estruturas afins no repovoamento volvidos mais de 5 anos de inatividade. Banco Kev cumpre com o acordo com a Aldeia Nova no Acocungo e disponibiliza $500 mil a mais de 100 agricultores para o relançamento da produção do leite em grande escala no Acocungo. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. E da província de Benguela chega-nos também uma boa notícia. Volta a produzir farinha de trigo. Com efeito, está de regresso à fábrica, que fechou as portas há 12 anos devido a imposições próprias de uma economia de mercado. João Marcos.
A Serangola, no Lobito, regressa ao mercado com 100 toneladas de farinha por dia e 30 de farelo. O presidente do Conselho de Administração, Adérito Areias, diz que a fábrica representa um desafio para os homens do campo.
Estamos capacitados para receber toda a produção nacional. O povo que está no Mocende hoje deve se preocupar também, porque já tem quem vá comprar o trigo. O povo de Nhareia, o povo da Matala, são áreas tradicionais de trigo.
O diretor provincial da indústria, Máquina Mussolo, que também solicita ousadia aos agricultores, pensa na redução das importações de farinha de trigo.
Diminuir as importações vai dar valia para a nossa região. Um cereal com muita importância como subprodutos, que é a alimentação para os animais e a fabricação da cerveja como tal.
Ao Porto do Lobito, chegaram já as primeiras 5 mil toneladas de trigo para a Serangola, mais de 2 semanas após o ato simbólico de reinauguração da fábrica. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Continuamos a falar de economia e da indústria. O setor da indústria em Malanje abrandou desde o ano passado. Isto devido à agudização da crise económica e financeira no país, disse o diretor provincial da indústria, geologia e minas na região, Modilo Chiquito. Esta, portanto, Modilo Chiquito mostrou-se, contudo, otimista, conforme nos diz o Isaías Soares.
Dezenas de empresários felicitaram o ano de 2006 para a abertura de unidades fabris, o que foi condicionado por falta de divisas para a compra da matéria-prima. A fábrica de descasque de arroz Angocentric, Malange Industrial, construída no polo industrial desta capital, foi uma das mais lesadas.
Já está toda ela montada, mas pela falta de divisas ainda falta colocar algum material para iniciar a atividade.
100 postos de trabalho devem ser criados na empresa com uma capacidade de descasque e embalagem de 40 toneladas de arroz por dia, cujo projeto foi financiado pelo Banco de Desenvolvimento Angolano. Chiquito disse que o ano econômico não foi todo mau para os operadores industriais locais, que garantem o funcionamento de fábricas de água mineral, blocos, panificadoras e pequenas serrações.
Apesar disso, o balanço é positivo. Alguns empresários conseguiram abrir as suas fábricas. Na província, nesse momento, temos maioritariamente pequenas indústrias, como padarias, algumas fábricas de água mineral, fábricas de bloco, de madeira. E temos também alguns projetos que estão praticamente concluídos.
A maioria das indústrias de Malanje está concentrada no polo agroindustrial de Capanda, congregando áreas dos municípios Sede, Cacoso e Cangandala. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Voz da América a transmitir a partir do Washington, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de uma hora e meia de emissão. Chamo já a atenção para a segunda meia hora, onde chegam boas notícias de Moçambique, o prolongamento do cessar-fogo. Vamos ter a notícia, vamos ter reações. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia está no ar através da Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, voaportugues.com. E se nos quer mandar uma foto, um vídeo, uma notícia, pois faça-o através do WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A Rede Angolana das Organizações de Serviços da SIDA, a ANASO, manifestou o desejo de que este ano, 2017, o Governo reconheça a organização como uma entidade de utilidade pública. Isto para poder continuar a ajudar a combater os estigmas e a discriminação e a reduzir as novas infecções por VIH e as mortes por SIDA. Venâncio Rodrigues.
O secretário-executivo da ANASO, António Coelho, em declarações à Voz da América, sublinhou que só dando sustentabilidade a estes programas será possível fazer com que as mães possam continuar vivas, as crianças saudáveis e para que os grupos vulneráveis sejam incluídos.
Nós temos três grandes metas. A primeira é o de conseguirmos ser, ao longo do ano de 2017, uma instituição de utilidade pública para poder responder aos grandes desafios do ponto de vista da sustentabilidade. O segundo é o de conseguirmos uma sede para a organização. Em 2016, a sede foi demolida e até o presente momento a organização não foi realojada.
O responsável associativo disse também esperar que as instituições do Estado cumpram as promessas de financiamento às diferentes realizações da ANASO, bem como apoiar os agentes comunitários de saúde que trabalham um pouco pelo país.
Em 2016, várias foram as atividades que ficaram por financiar e, em consequência disso, nós contraímos algumas dívidas que podem naturalmente criar algum embaraço do ponto de vista de gestão para o futuro da organização.
Inácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
No desporto, hoje vamos começar com o futebol português. Hoje o Porto vai tentar assegurar a passagem às meias finais da Taça da Liga, necessitando para isso de vencer o Moreirense, que lidera o grupo B, e depois ter um resultado melhor que o Belenenses alcançar frente ao Feirense. O Porto está em terceiro lugar do grupo, com os mesmos 2 pontos que o Belenenses, e está a 2 pontos do Moreirense. O treinador do Moreirense é Augusto Inácio.
Um jogo difícil, como se sabe, quando se defronta um grande é sempre um jogo muito complicado, mas se fosse na teoria aquilo que é as forças de cada um, é evidente que a vitória já estava no Futebol Clube do Porto. Mas como o futebol nem sempre é assim, às vezes os pequenos também têm as suas possibilidades e nós temos as nossas.
Era Augusto Inácio, treinador do Moreirense. Ontem o Sporting de Braga cilindrou o Sporting da Covilhã. 4 batatas na capoeira sem resposta, isto num jogo do grupo C da Taça da Liga. Foi a vingança da eliminação da Taça de Portugal pelo Sporting da Covilhã. Em Inglaterra, hoje, Arsenal em ação, joga fora contra o Bournemouth. Se vencer hoje, Arsenal sobe para o terceiro lugar, ultrapassando o Manchester City e ficando a 1 ponto do segundo lugar, ocupado pelo Liverpool. Ontem, o Manchester United derrotou o West Ham por 2-0, na sua 6ª vitória consecutiva, o que parece indicar que José Mourinho começou de novo a ter sucesso. Manchester United está em 6º lugar, com os mesmos pontos que o Tottenham em 5º, que, contudo, tem menos um jogo. O United está a 10 pontos do líder, o Chelsea, que também tem menos um jogo. O Chelsea joga amanhã. Com a entrada do ano novo, abriu a janela das transferências de janeiro. O excelente jogador alemão Julian Draxler deixou o Wolfsburg para o Paris Saint-Germain. O venezuelano Rincón assinou por 3,5 temporadas com o Juventus. Rincón jogava no Génova, foi transferido por pouco mais de 8 milhões de dólares. O belga Axel Witsel, que joga no Zenit da Rússia e que anteriormente esteve no Benfica, vai a caminho da China, vai para o Tianjin Quanjiana, onde vai ganhar cerca de 16 milhões e meio de dólares por ano, muito mais que os 3 milhões que ganhava no Zenit. O Zenit também fez negócio, tinha comprado Witzel ao Benfica por pouco mais de 10 milhões de dólares, vendeu-o agora por cerca de 20 milhões e meio. Witzel tinha uma oferta do Juventus, mas entre o Juve e o Tianjin Quanjian, decidiu-se pela equipa chinesa, treinada pelo antigo jogador do Juventus, Fábio Cannavaro. Basquetebol americano, NBA, ontem os campeões, o Cleveland Cavaliers, jogaram em casa, bateram o New Orleans 90-82. Os vice-campeões, o Golden State, também jogou em casa, também ganharam 127-119. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até o Texas, até à cidade de Houston, perdeu 101-91. Vamos agora com uma boa notícia para Moçambique. Um cessar-fogo anunciado para as festas de Natal e Ano Novo foi prolongada. Quem o anunciou foi o próprio Afonso de Lacama, líder da Renamo, numa ligação telefónica com jornalistas no Maputo.
Quero anunciar de novo a prorrogação da trégua por 60 dias. Esta trégua ou prorrogação por 60 dias é mais para criarmos o ambiente favorável para podermos acelerar o diálogo aí em Maputo. Isto é, tranquilizar ambos lados, Renamo e o governo de Moçambique, para que as coisas possam correr bem. E, por outro lado, também oferecer a paz aos moçambicanos. A mediação vai manter-se. Vai haver um grupo pequeno que irá tratar da questão da descentralização do pacote eleitoral dentro da comissão mista. Mas a mediação vai continuar. E o outro grupo irá tratar das questões da política da defesa e segurança, isto é, as Forças Armadas.
Era Afonso de Lacama, líder da Renamo, o maior partido da oposição, a anunciar a prorrogação de um cessar-fogo e também a criação de grupos de trabalho para se tentar resolver a crise político-militar. Na nossa segunda meia hora de emissão, vamos ter mais pormenores sobre esta questão. Vamos ter também, já há uma reação dos Estados Unidos que elogiou o que chamou de coragem do presidente Filipe Nyusi e do presidente da Renamo, Afonso de Lacama, em seguirem para a frente com este prolongamento de cessar-fogo e negociações. Até ao início da segunda meia hora, dentro de aproximadamente 2 minutos e meio, hoje vamos ficar com duas cantoras sul-africanas, Lori Levine e Josie Field, interpretando um sucesso do grupo One Republic, Counting Stars. I've been playing hard. Say no more counting dollars. We'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see life like a swinging vine. Swing my heart across the line. My face is a flashing sign. Seek it out and you shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. I could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been playing hard. Say no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but
could lie, I could lie, I could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Baby,
boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 3 de janeiro de 2017. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Turquia, dois suspeitos de envolvimento em ataques detidos em Istambul. Síria, grupos rebeldes suspendem participação nas conversações. Primeiro-ministro israelita investigado por suspeita de fraude. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane, Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Mark Ferguson, na produção o Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o presidente da RENAM, Afonso de Lacama, anunciou hoje o prolongamento das tréguas por mais 60 dias, com o objetivo de oferecer a paz aos moçambicanos, enquanto as negociações decorrem e com a presença de observadores internacionais. Em jeito de balanço da trégua unilateral, anunciada a 27 de dezembro, o líder da RENAM considerou que correu bem, apesar de alguns pequenos incidentes, nomeadamente na Gorongosa, onde um mercado foi queimado e um membro atacado e roubado na sua residência. Lhakama adiantou ter garantido ontem por telefone ao presidente moçambicano Filipe Nyusi que os seus homens não irão provocar nos quartéis das forças governamentais e que esperava o mesmo comportamento das forças do governo. O presidente da RENAM anunciou a trégua, garantiu que a mediação internacional vai continuar e explicou os grupos de trabalho que vão efetuar trabalho no sentido de chegar a um entendimento.
Quero anunciar de novo a prorrogação da trégua por 60 dias. Esta trégua ou prorrogação por 60 dias é mais para criarmos um ambiente favorável para podermos acelerar o diálogo aí em Maputo. Isto é, tranquilizar ambos lados, RENAM e o governo de Moçambique, para que as coisas possam correr bem. E por outro lado, também oferecer a paz aos moçambicanos. A mediação vai manter-se. Vai haver um grupo pequeno que irá tratar da questão da descentralização do pacote eleitoral dentro da comissão mista. Mas a mediação vai continuar. E o outro grupo irá tratar das questões da política da defesa e segurança, isto as forças armadas.
O presidente da RENAM, Afonso Lhakama, revelou ainda que o presidente da República, Filipe Nyusi, lhe assegurou estar preparado para assinar um terceiro acordo de paz, enquanto ele, Lhakama, considerava que os dois estavam à procura de soluções. Ontem, Nyusi revelou ter tido uma conversa ao telefone com Lhakama e disse que o líder da oposição faria uma comunicação ao país. Após o anúncio do presidente da RENAM, a embaixada americana em Maputo saudou o prolongamento das tréguas em Moçambique, que considerou como um avanço significativo para uma paz duradoura. A embaixada elogiou a coragem do presidente moçambicano e do líder da RENAM. A representação diplomática americana manifestou igualmente a esperança de que, com base nesta conquista, o governo e a RENAM possam demonstrar coragem igual na resolução das diferenças políticas e estabelecer uma paz permanente e a base democrática necessária para o desenvolvimento socioeconómico de todos os moçambicanos. Entretanto, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, terceiro partido com assento no Parlamento, David Chimango, já reagiu ao anúncio. Ele considerou que Moçambique ainda tem desafios para alcançar a verdadeira paz, apesar do prolongamento de 60 dias das tréguas que passa pela revisão da Constituição da República. André Batista.
Simango, líder do terceiro maior partido da oposição, diz ser necessário compreender se com estas tréguas as partes estão a atacar o essencial para devolver a paz aos moçambicanos e como estariam a ser tratados os princípios que deviam ser regidos pela Assembleia da República sobre as exigências da RNAMO e do governo, insistindo no princípio da revisão da Constituição para acomodar a real situação dos moçambicanos.
Eu penso que ainda temos muito desafio pela frente. Primeiro é preciso compreender de que se com essas tréguas estamos a atacar o essencial. E o que terá acontecido com os princípios que deviam ter ido à Assembleia da República? A nível da sede do diálogo, houve a resolução de 7 princípios e estávamos todos convencidos que estes 7 princípios iriam à Assembleia da República até finais de novembro e a Assembleia da República devia tratar da matéria até 15 de dezembro, dando a suspensão das hostilidades. Portanto, isto não aconteceu, não houve nenhuma explicação com relação a esta questão e ficamos todos a saber de fato que não haveria suspensão das tréguas. Nessa suposta trégua de uma semana, houve incidentes. Portanto, esses incidentes não são tornados públicos, mas dos relatos populares daquilo que nós temos vivido no terreno, há pessoas, até algumas vão ser enterradas hoje. Agora, eu penso que o que peca é não estamos a atacar o essencial. Onde é que está o essencial do problema? Que nós devemos atacar de frente e com coragem. Temos que ir à revisão da Constituição da República. O grande problema dos conflitos económicos e políticos que hoje atravessamos está em torno da nossa Constituição.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. De seguida, o nosso colaborador Oscar Medeiros, com as perspectivas de 2017 para o arquipélago de São Tomé e Príncipe.
O que se espera de 2017, depois das dificuldades vividas em 2016? O jornalista e analista político Maximino Carlos apresenta-nos a sua visão.
2017 vai continuar a ser um ano difícil para a maioria dos países africanos, particularmente os insulares, como é o caso de São Tomé e Príncipe. Mas, portanto, há alguma luz no fundo do túnel quando vemos o facto de São Tomé e Príncipe estar a dar algum espaço para entrar na indústria petrolífera, mas fundamentalmente o país terá que, em função de reformas que vão ser produzidas pelo governo, estou-me a referir a reformas tributárias, então vai permitir que o governo possa arrecadar mais receitas para fazer face a algumas dificuldades que o país tem tido. Por isso vejo não um 2017 brilhante, mas não será tão igual como 2016.
Como vem acontecendo nas últimas décadas, em 2017 o Orçamento Geral do Estado de São Tomense vai continuar a depender em cerca de 90% da ajuda da comunidade internacional.
A comunidade internacional não interessa ver São Tomé e Príncipe numa dificuldade, até porque isto faz parte da ordem, portanto, económica internacional, interessa, portanto, a comunidade internacional que São Tomé e Príncipe seja um país estável. Daí, o país tem que fazer essas reformas para atrair investimentos na área do turismo e noutras áreas afins. Por isso, eu acho que São Tomé e Príncipe terá que contar com aqueles parceiros multilaterais, que são as instituições de Bretton Woods, como o caso do Fundo Monetário Internacional, e também de outras instituições.
No grupo de países e instituições que apoiam São Tomé e Príncipe, a saída de Taiwan será recompensada com a entrada do gigante China Popular. O primeiro-ministro, Patrice Trovoada, está otimista, mas lembra que o futuro do país depende, em primeiro lugar, do trabalho dos santomenses.
Volto a insistir que o futuro de São Tomé e Príncipe depende, em primeiro lugar, dos santomenses e do nosso trabalho, dos nossos esforços, e não depende dos outros. Os outros são países que cooperam connosco, que esperam de nós algumas ações e que estão disponíveis também para outras ações conosco. Daí que o ano 2016 foi um ano difícil. Nós teremos que estar mais bem preparados para os desafios de 2017, mas em primeiro lugar, volto a repetir, depende de nós. Com a República Popular de China, abre-se um novo período que evidentemente terá aspectos benéficos para as duas partes.
O governo exige mais trabalho para que o país avance e a população reclama a falta de emprego.
Eu, para mim, para o ano 2017, eu penso que deve trabalhar muito e muito mesmo, criar emprego, principalmente para jovem, para quem a partir de 30, 40 ou 50 anos da idade, o governo tem que arranjar uma decisão para colocar os indivíduos, que há muitos desempregos, há muita gente a chorar.
2017 deverá ser o ano das eleições autárquicas e regional em São Tomé e Príncipe. Para o analista Maximino Carlos, essas eleições serão o mote para as legislativas de 2018.
Essas eleições, ao ter que se realizar, vamos ver como é que vai ser a correlação de forças entre o atual poder, que é, portanto, a ADI e as forças da oposição, mas isto poderá definir aquilo que é o quadro político-administrativo do país, porque está em discussão se mantém ou não a atual estrutura político-administrativa. Estou-me a referir os casos da região e não, portanto, os distritos, mas ao ter que se realizar essas eleições, vamos ver se o ADI conseguirá, portanto, manter as suas câmaras, reforçar, se, portanto, a oposição poderá conquistar esta ou aquela câmara. Mas o fundamental é que essas eleições poderão dar um sinal para as eleições que vão ser legislativas em 2018.
São Tomé e Príncipe e as previsões socioeconómicas e políticas para 2017. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. Passagem agora ao Brasil. O massacre no presídio Anísio Jubim, em Manaus, capital do Amazonas, deixou 60 mortos no intervalo de apenas 24 horas. Nosso correspondente Patrick Vaz entrevistou analistas sobre o porquê desta violência.
Um sistema medieval falido, onde presos e facções ditam as próprias leis e regras. É este o retrato do sistema prisional brasileiro, na opinião do professor Luiz Flávio Sapori, especialista em segurança pública. O massacre no presídio Anísio Jobim, em Manaus, capital do Amazonas, deixou 60 mortos no intervalo de 24 horas. Outros 184 criminosos fugiram. Os confrontos aconteceram entre as facções do PCC, o primeiro comando da capital, e FDN, a Família do Norte.
Quem manda dentro das prisões são os próprios presos. São eles que definem as regras de convivência, são eles que definem a ordem interna. E o Estado não é capaz de prover o básico, não prover uma alimentação básica, não prover assistência jurídica. Aí você começa a entender por que os presos, os criminosos presos, passam a se filiar a essas facções criminosas. É questão de sobrevivência dentro da prisão. Infelizmente, essa é a realidade do sistema prisional do Amazonas, do Nordeste e de outros grandes estados brasileiros. O poder público não domina as prisões. O Estado não tem controle das prisões, mas os próprios presos.
Para o especialista, o sistema prisional precisa de investimentos na ordem de 6 bilhões de reais nos próximos 4 anos para sanar suas deficiências. Ele acredita ainda que o crescimento das guerras de facções dentro dos presídios vai aumentar também a violência nas ruas das capitais do país.
O que fazer? É fundamental, primeiro, temos um grande plano de investimentos no sistema prisional brasileiro. Quem tem que fazer isso? É a União. Nas minhas estimativas, o Brasil precisaria investir nos próximos 4 anos pelo menos 6 bilhões de reais no sistema prisional. Pelo menos isso. Para quê? Para abrir novas vagas. Nosso nível de superlotação é superior a 200 mil presos. Então, nós precisamos diminuir a superlotação. Diminuindo a superlotação, você também diminui a capacidade dessas facções surgirem.
Luiz Flávio Sapori ainda chama a atenção daqueles que fazem pouco caso desse episódio no Amazonas. Esses confrontos entre facções têm ocorrido em outras partes do Brasil e fortalecem os próprios grupos criminosos. Os reflexos vêm diretamente para a sociedade.
O que há de mais preocupante com esses fatos, com esse do Amazonas, há pouco tempo no Ceará nós tivemos também uma crise grave, o de Pedrinhas, né, no Maranhão, o Rio Grande do Norte teve situações dramáticas, o Rio Grande do Sul está numa situação caótica, Santa Catarina há pouco tempo. Perceba como, né, isso é de norte a sul, o fenômeno está se alastrando, essas facções criminosas, elas estão se consolidando dentro das prisões. E por quê? Por uma razão muito simples. Porque o poder público não dá ao preso, ao criminoso preso, a garantia básica da custódia digna no cumprimento da pena.
Repórter Patrick Vaz.
Aqui nos Estados Unidos, os congressistas republicanos decidiram ontem colocar um antigo órgão independente encarregado de investigar violações de ordem ética debaixo da alçada de uma comissão de ética controlada pelos próprios legisladores. O Departamento de Ética do Congresso, um órgão não partidário, foi criado em 2008 para responder a uma série de escândalos de corrupção envolvendo membros da Câmara dos Representantes. Por 119 votos contra 74, foi decidido que aquele departamento passará a estar debaixo da autoridade e direção da Comissão de Ética da Câmara dos Representantes. A mudança deverá ser hoje aprovada, inserida no âmbito de um conjunto alargado de outras medidas. O presidente da Câmara, Paul Ryan, e o líder da maioria republicana, Kevin McCarthy, opuseram-se ambos à mudança. Os democratas protestaram de imediato por intermédio da líder da minoria democrática na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, que afirmou que os republicanos prometeram acabar com a corrupção, mas que estão a eliminar aquele que, segundo ela, é o único órgão independente de controlo ético das ações dos legisladores. Os republicanos não se pronunciaram publicamente sobre a questão, mas o autor da medida, o congressista republicano Bob Goodlatte, disse que a mesma garantiria os direitos daqueles que se encontrem sob investigação, conferindo também proteção de que os detalhes não sejam tornados públicos e garantindo, paralelamente, o trabalho da Comissão de Ética. Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, no seu receptor, continua a nossa emissão em português. Investigadores da polícia israelita pertencentes à Brigada de Investigação de Fraudes deslocaram-se à residência do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para iniciar um inquérito criminal a alegações de práticas financeiras incorretas. Paulo Oliveira.
Netanyahu foi interrogado durante 3 horas sob a suspeita de corrupção, nomeadamente a aceitação de prendas por parte de empresários, tanto em Israel como no estrangeiro. Netanyahu já negou as notícias que têm saído nos jornais, afirmando que não têm fundamento. A imprensa avançou que o chefe do governo aceitou favores empresários em Israel e no estrangeiro e que o chefe do governo é o principal suspeito numa segunda investigação que também envolve membros da sua família. Netanyahu, um dirigente conservador da ala direita do partido Likud, descreveu as alegações como não tendo fundamento, tendo acusado os mídias israelitas de realizar uma caça às bruxas. Segundo o procurador-geral Mandelbilt, a natureza da investigação impede a divulgação de detalhes, acentuando que a investigação teve início há 3 meses atrás. Netanyahu e a esposa Sara não são estranhos à publicidade negativa pelo estilo de vida que levam e que parece estar em contraste com os israelitas que se debatem com um constante aumento do custo de vida. Em 2013, registrou-se uma enorme reprovação pública após o primeiro-ministro ter gasto $127 mil de fundos públicos em acomodações num voo para Londres, a fim de participar no funeral da antiga primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. O seu antecessor, Ehud Olmert, foi forçado a abandonar o cargo em 2008, quando estava para ser acusado de corrupção. Olmert foi condenado, cumprindo agora uma sentença de 18 meses de cadeia, após ter sido condenado de corrupção, sendo o primeiro chefe do governo israelita a cumprir uma pena de cadeia. Netanyahu encontra-se no quarto mandato como primeiro-ministro, servindo alternadamente no cargo desde 1996. A duração de tempo em funções é a segunda após o lendário chefe do governo, David Ben-Gurion.
Obrigado, Paulo Oliveira. Passagem agora aqui na Voz da América ao Malawi. As autoridades daquele país estão em alerta máximo para uma eventual praga de gafanhotos que já atingiu a vizinha Zâmbia.
Os gafanhotos em causa alimentam-se de cereais como o milho, principal alimento da população da Zâmbia e do Malawi. Eles invadiram as plantações de milho de Zâmbia no mês passado. O governo deste país disse que cerca de 90 mil hectares de milho foram afetadas. O secretário permanente do Ministério da Agricultura, Julius Chawa, disse a uma rádio local que está em curso a pulverização para evitar o alastramento. Mas há receio que o processo seja atrasado, o que poderá comprometer a colheita este ano e a segurança alimentar. Um jornalista zambiano disse que se a praga for controlada, não haverá esse risco. Mas no Malawi, os agricultores estão preocupados. Cerca de metade da população do Malawi enfrenta a escassez de alimentos em resultado do fenómeno El Niño, que causou cheias e seca nos últimos 2 anos. Filipe Kapengwa, agricultor de Mchinji, um distrito que faz a fronteira com a Zâmbia, disse que sempre que há uma praga de gafanhotos no vizinho, a produção de milho é afetada. O ministro malawiano da Agricultura, George Chaponda, disse à Voz da América que o país está preparado para fazer face a qualquer praga. Temos pesticidas para lidar com a situação, tal como fizemos no passado, disse Chaponda. Há 1 ano, recordo-se, o Malawi respondeu com sucesso a uma praga semelhante em 7 distritos.
Obrigado, Amâncio Miguel. Passagem à República Centro-Africana, onde um grupo de artistas de hip-hop promove mensagens de reconciliação. De novo, Amâncio Miguel.
Trata-se do grupo de hip-hop One Force, constituído por cristãos e muçulmanos, sob a liderança de Lionel Futu.
One Force é uma arma para combater a violência. Eu lhes demando.
One Force é uma arma contra a violência. Para salvar a República Centro-Africana, precisamos de mudar a nós mesmos, diz ele. Lionel Futu, estudante de Bangui, criou o One Force. O refrão de uma das suas canções diz simplesmente: queremos a paz. A República Centro-Africana mudou desde o golpe do grupo Seleka em 2013. Uma milícia luta desde então contra os rebeldes muçulmanos, estando o país numa violência generalizada. Testemunhei um massacre de crianças. Viu o gente Balaka e o Seleka a massacrar jovens. Mas esta violência deverá parar, porque queremos a paz, conta Lionel. A reconciliação não será fácil, mas Futu diz que reuniu os cantores de rap no ano passado para mostrar que isso é possível. O grupo aproveita todas as oportunidades para mandar esta mensagem, incluindo no espetáculo do fim do ano no bairro PK5 de maioria muçulmana, que foi um ponto crítico durante a crise. Muitos dos seus residentes fugiram da violência e até hoje continua tenso. O artista Mohamed Saleh diz que é a altura de acabar com essa desconfiança. Isto parece uma prisão. Os muçulmanos estão estagnados aqui. Foi por isso que passamos para dizer que os muçulmanos podem sair, podem estar livres e ir a qualquer lugar, diz Saleh. O espetáculo deu um sinal de normalidade.
Nós, com os cristãos, vivemos a harmonia há longo tempo.
Vivemos com os cristãos em harmonia por muito tempo. O que estava a acontecer não é normal. Mas agora, esta união, por via da música, alegra-me, diz Abdul Hassan, residente daquele bairro. E essa mensagem, dizem os artistas, é uma razão para a esperança.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santa Rita.
No desporto, hoje vamos começar com o futebol português. Hoje o Porto vai tentar assegurar a passagem às meias finais da Taça da Liga, necessitando para isso de vencer o Moreirense, que lidera o Grupo B, e depois ter um resultado melhor que o Belenenses alcançar frente ao Feirense. O Porto está em terceiro lugar do grupo, com os mesmos 2 pontos que o Belenenses, e está a 2 pontos do Moreirense. O treinador do Moreirense é Augusto Inácio.
Um jogo difícil, como se sabe. Quando se defronta um grande, é sempre um jogo muito complicado. Mas se fosse na teoria aquilo que é as forças de cada um, é evidente que a vitória já estava no Futebol Clube do Porto. Mas como o futebol nem sempre é assim, às vezes os pequenos também têm as suas possibilidades e nós temos as nossas.
Era Augusto Inácio, treinador do Moreirense. Ontem o Sporting de Braga cilindrou o Sporting da Covilhã. 4 batatas na capoeira sem resposta, isto num jogo do grupo C da Taça da Liga. Foi a vingança da eliminação da Taça de Portugal pelo Sporting da Covilhã. A Inglaterra hoje, Arsenal em ação, joga fora contra o Bournemouth. Se vencer hoje, Arsenal sobe para o terceiro lugar, ultrapassando o Manchester City e ficando a 1 ponto do segundo lugar, ocupado pelo Liverpool. Ontem, o Manchester United derrotou o West Ham por 2-0, na sua 6ª vitória consecutiva, o que parece indicar que José Mourinho começou de novo a ter sucesso. Manchester United está em 6º lugar, com os mesmos pontos que o Tottenham em 5º, que contudo tem menos um jogo. O United está a 10 pontos do líder, o Chelsea, que também tem menos um jogo. O Chelsea joga amanhã. Com a entrada do ano novo, abriu a janela das transferências de janeiro. O excelente jogador alemão Julian Draxler deixou o Wolfsburg para o Paris Saint-Germain. O venezuelano Rincón assinou por 3 temporadas e meia com o Juventus. Rincón jogava no Génova, foi transferido por pouco mais de 8 milhões de dólares. O belga Axel Witsel, que joga no Zenit da Rússia e que anteriormente esteve no Benfica, vai a caminho da China, vai para o Tianjin Quanjiana, onde vai ganhar cerca de 16 milhões e meio de dólares por ano, muito mais que os 3 milhões que ganhava no Zenit. O Zenit também fez negócio, tinha comprado Witsel ao Benfica por pouco mais de 10 milhões de dólares, vendeu-o agora por cerca de 20 milhões e meio. Witsel tinha uma oferta do Juventus, mas entre o Juve e o Tianjin Quanjian, decidiu-se pela equipa chinesa, treinada pelo antigo jogador do Juventus, Fábio Cannavaro. Basquetebol americano, NBA. Ontem os campeões, o Cleveland Cavaliers, jogaram em casa, bateram o New Orleans 90-82. Os vice-campeões, o Golden State, também jogou em casa. Também ganharam 127-119. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até ao Texas, até à cidade de Houston. Perdeu 101-91.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora aqui na Voz da América, nesta emissão em português, para recordarmos os principais títulos da atualidade. Neste dia 3 de janeiro de 2017, Turquia, 2 suspeitos de envolvimento em ataque terrorista detidos em Istambul. Na Síria, grupos rebeldes suspendem participação nas conversações. Em Israel, primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, investigado por suspeita de fraude. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Tempo agora para os títulos dos jornais desta terça-feira, dia 3 de janeiro. O Washington Post afirma que o Estado Islâmico diz que esteve na origem do ataque terrorista na Turquia. Quanto ao New York Times, diz que reformas no setor da saúde americano podem sobreviver a ataques dos republicanos. E por último, o USA Today diz que os republicanos do Congresso têm na mira regulamentações que consideram excessivas. Amigo ouvinte, foi a emissão da Voz da América em português, a segunda parte da nossa emissão. Temos mais 30 minutos com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 13:35 aqui em Washington, lá fora, sendo nublado com chuva, temperatura de 7 graus centígrados. O microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano Bastomeu, a assistência técnica continua a ser de Mark Ferguson. Temas do dia: na Turquia continuam as detenções de suspeitos do atentado. Grupos rebeldes sírios suspendem conversações. 3 de janeiro de 2017, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. O presidente Renamo anunciou o prolongamento da trégua por mais 60 dias, com o objetivo de oferecer a paz aos moçambicanos, enquanto as negociações decorrem e com a presença de observadores internacionais. Em jeito de balanço da trégua unilateral anunciada por ele a 27 de dezembro, o líder da Renamo considerou que correu bem, apesar de alguns pequenos incidentes, nomeadamente na Gorongosa, onde um mercado foi queimado e um membro atacado e roubada a sua residência. Afonso Lacama adiantou ter garantido pelo telefone ao Presidente da República que os seus homens não vão provocar os quartéis das forças governamentais e que esperam o mesmo comportamento das forças do governo. O Presidente da Renamo anunciou a trégua, garantindo que a mediação internacional vai continuar e explicou aos grupos de trabalho que vão trabalhar no sentido de chegar a um entendimento.
Quero anunciar de novo a prorrogação da trégua por 60 dias. Esta trégua ou prorrogação por 60 dias é mais para criarmos um ambiente favorável para podermos acelerar o diálogo aí em Maputo. Isto é, tranquilizar ambos lados, Renamo e o governo de Moçambique, para que as coisas possam correr bem. E, por outro lado, também oferecer a paz aos moçambicanos. A mediação vai manter-se. Vai haver um grupo pequeno que irá tratar da questão da descentralização do pacote eleitoral dentro da comissão mista. Mas a mediação vai continuar. E o outro grupo irá tratar das questões da política da defesa e segurança, isto é, as Forças Armadas.
O presidente do maior partido da oposição revelou que o presidente da República assegurou estar preparado para assinar um terceiro acordo de paz, enquanto ele, de Lacama, considera que os dois estão à procura de soluções. Ontem, Filipe Nyusi tinha revelado conversações ao telefone com de Lacama e revelaram igualmente que o líder da oposição fazia uma comunicação ao país. Após o anúncio do presidente da Renamo, a Embaixada dos Estados Unidos em Maputo saudou o prolongamento da trégua em Moçambique, que considerou avanço significativo para uma paz duradoura. A Embaixada americana elogiou a coragem do presidente moçambicano e do líder da Renamo. A representação diplomática americana mostrou igualmente esperança de que, com base nesta conquista, o governo e a Renamo possam demonstrar coragem igual na resolução de diferenças políticas e estabelecer uma paz permanente e a base democrática necessária para o desenvolvimento socioeconómico de todos os moçambicanos. Enquanto isto, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, o terceiro partido com assento parlamentar, David Simangos, reagia ao anúncio de trégua do líder da RENAM. Considerou Simango que Moçambique ainda tem desafios para alcançar a verdadeira paz, apesar do prolongamento de 60 dias de trégua que passa pela revisão da Constituição da República. Detalhes com o André Batista.
Simango, líder do terceiro maior partido da oposição, disse necessário compreender se com estas tréguas as partes estão a atacar o essencial para devolver a paz aos moçambicanos e como estariam a ser tratados os princípios que deviam ser regidos pela Assembleia da República sobre as exigências da RENAMO e do governo, insistindo no princípio da revisão da Constituição para acomodar a real situação dos moçambicanos.
Eu penso que ainda temos muito desafio pela frente. Primeiro é preciso compreender de que se com essas tréguas estamos a atacar o essencial. E o que terá acontecido com os princípios que deviam ter ido à Assembleia da República? A nível da sede do diálogo, houve a resolução de 7 princípios e estávamos todos convencidos que estes 7 princípios iriam à Assembleia da República até finais de novembro e a Assembleia da República devia tratar da matéria até 15 de dezembro, dando a suspensão das hostilidades. Portanto, isto não aconteceu, não houve nenhuma explicação com relação a esta questão e ficamos todos a saber de facto que não haveria suspensão das tréguas. Nessa suposta trégua de uma semana, houve incidentes. Portanto, esses incidentes não são tornados públicos, mas dos relatos populares, daquilo que nós temos vivido no terreno, há pessoas, até algumas vão ser enterradas hoje. Agora, eu penso que o que peca é não estamos a atacar o essencial. Onde é que está o essencial do problema? Que nós devemos atacar de frente e com coragem. Temos que ir à revisão da Constituição da República. O grande problema dos conflitos económicos e políticos que hoje atravessamos está em torno da nossa Constituição.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E agora vamos para Angola, onde começaram hoje as inscrições para acesso às instituições de ensino nas escolas públicas. Na capital, a cidade de Luanda, o processo está a ser marcado por denúncias de corrupção. O movimento dos estudantes angolanos afirma que quem pague até $360 por uma vaga. Mais dados com o Coco Mucuta, a partir de Luanda.
O movimento dos estudantes angolanos, MEIA, esclarece que as vagas são, na sua maioria, distribuídas de forma anárquica, em que funcionários e professores beneficiam-se de uma vaga para algum familiar, mas que, caso não haja, vendem no valor de 60 mil kwanzas, cerca de $360, no câmbio oficial. O diretor-geral comercializa mais de 2 turmas, beneficiando-se até 7 milhões e 200 mil kwanzas, cerca de $44 mil. Os 2 diretores adjuntos ficam cada um com metade deste valor. Miguel Kimbenze, secretário-executivo do Movimento dos Estudantes Angolanos, disse que este ano o cenário mantém-se e as vagas tornam-se mais difíceis por falta de escolas no país.
É anormal. Esse é um processo recorrente na República de Angola, concretamente na província de Luanda. É um processo recorrente. Mas tudo isso deve ser o quê? O número de vagas é insuficiente ao número de solicitações. Logo, os professores, os diretores das escolas caem nesse coluio. Como também, vamos mesmo dizer, com a participação também de alguns encarregados de educação, não querem ver os seus filhos fora do sistema de ensino. É um processo anormal, é ilegal.
O dirigente associativo denunciou também que as vendas das vagas são do conhecimento dos responsáveis máximos que não tomam nenhuma medida para conterem este fenómeno.
Teoricamente fala-se muita coisa, na prática não se vê. Os tais diretores nem são punidos, nem são sancionados. Os professores que são indicados, que estão a fazer as tais cobranças também, não são sancionados. Como é que fica isso? É algo anormal que torna-se normal. O ciclo está vicioso.
Miguel Kimbenze afirma ainda que a realidade no resto das províncias do país não é diferente. Tentamos o contacto com o diretor do Gabinete Provincial da Educação de Luanda, André Soma, mas não tivemos sucesso. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque. Estúdios em Washington, da Voz da América. E vamos para a República Centro-Africana, onde um grupo de artistas de hip-hop promoveu mensagens de reconciliação, como nos revela aqui o Amâncio Miguel.
Trata-se do grupo de hip-hop One Force, constituído por cristãos e muçulmanos, sob a liderança de Lionel Futu.
One Force é uma arma para combater a violência.
One Force é uma arma contra a violência. Para salvar a República Centro-Africana, precisamos de mudar a nós mesmos, diz ele. Lionel Futu, estudante de Bangui, criou o One Force. O refrão de uma das suas canções diz simplesmente "Queremos a paz". A República Centro-Africana mudou desde o golpe do grupo Seleka em 2013. Uma milícia luta desde então contra os rebeldes muçulmanos, estando o país numa violência generalizada. Testemunhei um massacre de crianças. Vi os anti-Balaka e os Seleka a massacrar jovens. Mas esta violência deverá parar, porque queremos a paz, conta Lionel. A reconciliação não será fácil, mas Futu diz que reuniu os cantores de rap no ano passado para mostrar que isso é possível. O grupo aproveita todas as oportunidades para mandar essa mensagem, incluindo no espetáculo do fim do ano no bairro PK5 de maioria muçulmana, que foi um ponto crítico durante a crise. Muitos dos seus residentes fugiram da violência e até hoje continua tenso. O artista Mohamed Saleh diz que é a altura de acabar com essa desconfiança. Isto parece uma prisão. Os muçulmanos estão estagnados aqui. Foi por isso que passamos para dizer que os muçulmanos podem sair, podem estar livres e ir a qualquer lugar, diz Saleh. O espetáculo deu um sinal de normalidade. Vivemos com os cristãos em harmonia por muito tempo. O que estava a acontecer não é normal. Mas agora, esta união, por via da música, alegra-me, diz Abdul Hassan, residente daquele bairro. E essa mensagem, dizem os artistas, é uma razão para a esperança.
Espaço agora para a economia. Convosco vai ficar o Eduardo Ferro.
As moedas nacionais de Angola e de Moçambique estão entre as 10 que mais se desvalorizaram ao longo de 2016, com o Kwanza caindo quase 20% e o Metical perdendo mais de 30%, isso de acordo com a agência financeira Bloomberg. As moedas de Angola e de Moçambique estão entre as 10 piores, só superadas pelas moedas da Nigéria, Venezuela, Suriname e Egito. No caso de Moçambique, a desvalorização foi de 33,2%. Angola, cujo Kwanza se desvalorizou 18,9% durante os últimos 12 meses, ficou ligeiramente melhor do que Moçambique, à frente das moedas da Mongólia, Congo e Serra Leoa. Angola e Moçambique enfrentam um significativo abrandamento económico, decorrente da quebra dos preços das matérias-primas, nomeadamente do petróleo, e também do arrefecimento do crescimento económico mundial. O Fundo Monetário Internacional prevê que Angola registre um crescimento de 1,5% durante este ano de 2017, enquanto a previsão de expansão económica para Moçambique aponta para os 5,5% para este ano. O Fundo da China para Investimento na América Latina comprou uma participação em aproveitamentos hidroelétricos no estado de São Paulo, recém-adquiridos pelo grupo China Three Gorges. O grupo China Three Gorges pagou US$ 946 milhões por 99% do capital social da Duke Energy. Posteriormente, acrescentou a subsidiária do grupo americano, a CTG vendeu ao Fundo da China para Investimento na América Latina um terço do negócio, ao mesmo preço por ação envolvido na transação inicial. A Duke Energy informou ainda que a participação vendida ao fundo chinês representa apenas uma aplicação de capitais, não indo o fundo ter qualquer intervenção nos destinos da empresa. E por último, nesta página económica, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia US$ 1,03, a libra estava cotada a US$ 1,22.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Congresso dos Estados Unidos, controlado pelos republicanos, iniciou hoje funções com uma das agendas mais conservadoras das últimas décadas. Com Donald Trump na presidência a partir do próximo dia 20, os republicanos podem ter à sua frente uma oportunidade única para aprovarem a sua agenda. Mas, conforme nos diz o João Santa Rita, na política americana, o controle do Congresso e do Executivo não significa que não haja divergências com o presidente, mesmo que este seja do mesmo partido.
Há que começar por dizer que os republicanos iniciaram o seu mandato hoje com um cabeçalho nos grandes jornais americanos que eles certamente queriam evitar. Com Donald Trump a prometer durante as eleições acabar com a influência de lobistas e com a corrupção, ele tinha afirmado que vai secar o pântano. Ontem, os membros republicanos da Câmara dos Representantes aprovaram uma emenda tirando poderes ao Departamento de Ética do Congresso, criada em 2008, especificamente para investigar casos de alegada corrupção por membros do Congresso. Ao abrigo da proposta, esse departamento, independente, passa a ser responsável perante o Comitê de Ética do Congresso, que, portanto, é controlado pelos próprios membros do Congresso. Um comentarista afirmou já que tudo indica que Trump prometeu secar o pântano, mas que, para já, parece estar a ser engolido por esta. Claro está que isto pode sofrer modificações. Para já, os republicanos do Congresso e Donald Trump estão a apostar em ter os primeiros 100 dias da presidência Trump marcados pela aprovação de uma série de medidas, como diz Noam Ornstein, um analista do Centro de Estudos American Enterprise Institute.
What Donald Trump is going to want is his big tax cut combined with his promise of a big increase in defense.
O que Donald Trump quer é uma grande redução nos impostos, juntamente com a sua promessa de aumentar a defesa, com o máximo possível de gastos em infraestruturas, isto para poder declarar vitória ao fim de 100 dias.
And be able to declare victory on sweeping things by the end of his first 100 days.
Palavras de Noam Ornstein, analista do Centro de Estudos American Enterprise Institute. Analistas, incluindo o próprio Ornstein, fazem notar que muito que Trump quer não é necessariamente o que o Congresso quer. Por exemplo, gastos em infraestruturas são algo que muitos conservadores não veem com bons olhos por poderem significar um aumento dos déficits orçamentais. Nós sabemos que muitas coisas que Trump prometeu não são coisas que os republicanos no Congresso querem em particular. O que resta saber é o grau de frustração de Trump quando o Congresso não fizer o que ele quer, levando-o a atuar através de decretos presidenciais.
Act on his own through executive action.
Palavras do analista Noam Ornstein. E se a dar-se será uma ironia política, claro está, porque das primeiras ações que Trump vai certamente tomar na presidência é anular uma série de decretos presidenciais de Barack Obama, que recorreu a isso face à maioria republicana no Congresso, onde muitos, aliás, foram mesmo a tribunal questionar a legitimidade de alguns desses decretos. Um dos primeiros confrontos entre Trump e o Congresso poderá ser em redor das relações com a Rússia, com muitos republicanos a quererem aumentar as sanções contra a Rússia, algo que Trump parece opor-se. John Hudak, do Centro de Estudos Brookings, disse que um outro fator que poderá dificultar a ação de Trump inicialmente é o facto do seu gabinete ser formado até agora por um número recorde de antigos altos oficiais das Forças Armadas e bilionários empresariais sem qualquer experiência no governo.
Typically, when a general wants something done, it gets done. When a CEO wants something done, it gets done.
Geralmente, quando um general quer que algo seja feito, isso é feito. Quando um diretor executivo de uma empresa quer que algo seja feito, isso é feito. Isso não é necessariamente assim na burocracia americana. Os membros do gabinete vão rapidamente descobrir que a vida no centro do governo é bem diferente da vida a que estão habituados.
How different life inside the Beltway is compared to the lives that they have led.
Palavras de John Hudak, do Brookings Institute. Amanhã, o presidente Barack Obama vai ao Congresso reunir-se com membros do seu partido de ambas as câmaras. O objetivo é discutir como é que os democratas na legislatura vão fazer face à nova realidade. Não têm acesso ao poder e estão totalmente na oposição. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Vamos falar aqui neste espaço de saúde sobre um estudo feito ao consumo do álcool entre mulheres e homens. Parece que está a aumentar assustadoramente entre mulheres. E vamos também aqui falar de cabeçadas e problemas de memória. Convosco está Ana Guedes. As mulheres parecem estar agora a consumir mais álcool e praticamente a mesma quantidade que os homens, o que se reflete na sua saúde em geral, da mesma forma que o faz entre os homens, e sentindo os seus efeitos na saúde da mesma intensidade. Isto de acordo com um estudo conduzido pela Universidade de New South Wales, na Austrália. O estudo foi realizado envolvendo 4 milhões de adultos, nascidos entre 1891 e 2001 em todo o mundo, mas provenientes, na sua maior parte, da Europa e da América do Norte. A pesquisa identificou uma mudança substancial nos hábitos desde o início do século XX até os dias de hoje. Na geração atual, isto segundo o estudo, os homens consomem apenas 10% mais de álcool do que as mulheres, enquanto que no começo dos anos de 1900 consumiam mais que o dobro do álcool do que as mulheres na altura ingeriam. Como consequência, os impactos na saúde das mulheres também se assemelham ao que ocorre entre os homens. A mudança pode decorrer também de uma mudança que se assistiu nos papéis exercidos por homens e mulheres na sociedade. Segundo o professor Mark Pettigrew, da London School of Hygiene and Tropical Medicine, o aumento da disponibilidade da bebida no mercado e a publicidade de álcool que é voltada para as mulheres, especialmente as mulheres mais jovens, podem também ser fatores contribuintes. O estudo recomenda que os esforços para moderar o consumo de álcool e reduzir os problemas de saúde decorrentes desse abuso sejam também direcionados, aliás, ao público feminino. Agora para os nossos amigos amantes de futebol e não só. Um trabalho científico indica que cabecear a bola afeta a memória e o cérebro. O estudo da Universidade Escocesa de Stirling diz que o cabeceamento tem impacto significativo nas funções cerebrais. Melhor, reduz a capacidade de memória entre 41% a 67%, isto nas 24 horas após andarmos às cabeçadas a uma bola. Participaram 24 jogadores, com uma bola que era propulsada por uma máquina de velocidade. E apesar da perda da capacidade de memória ser temporária, os médicos mostram-se preocupados com a possibilidade do cérebro ser afetado a longo prazo. Pelo que, cuidado quando andar à cabeçada. Não esqueça, nas 24 horas seguintes, a sua capacidade de memória estará afetada. Falamos de futebol, mas há outros estudos que envolvem o chamado futebol americano e a violência do impacto quando os jogadores embatem uns nos outros, algo que está no centro de muita discussão e é responsável ou contribui por várias doenças com o avançar da idade, como Alzheimer, o Parkinson e a demência. E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos com um abraço de saúde. Até para a semana.
Passo agora para as notícias desta terça-feira, dia 3 de janeiro de 2017. Dois estrangeiros foram detidos no aeroporto de Ataturk, em Istambul, por suspeita de envolvimento com o ataque à discoteca Reina, na capital turca, de acordo com o canal de televisão turco RT. nacionalidades não foram divulgadas. A polícia turca divulgaram ontem a foto do principal suspeito de ser o atirador que invadiu a discoteca e provocou 39 mortes e 69 feridos no dia 31 de dezembro. Foi identificado como Laka Masharov, de 28 anos de idade e natural do Kirguistão. Grupos rebeldes xiítas suspenderam conversas sobre a sua possível participação de paz na Síria, que estão a ser preparadas pelo governo russo no Cazaquistão, a não ser que o executivo sírio e os seus aliados apoiados pelo Irão parem com o que chamam de violações do cessar-fogo. Em comunicado, os grupos rebeldes também disseram que se houver qualquer avanço territorial do exército e de milícias apoiadas pelo Irão, eles vão interromper o frágil cessar-fogo negociado pela Rússia e Turquia e que entrou em vigor na passada sexta-feira. Líderes da Câmara dos Representantes recuaram na sua decisão de limitar o Comitê de Ética do Congresso, tomada ontem numa reunião à porta fechada e que recebeu muitas críticas por parte dos democratas. A decisão foi anunciada menos de duas horas depois do presidente eleito Donald Trump ter criticado a mudança proposta ontem. Trump criticou a medida tomada pelo Congresso de enfraquecer o Comitê de Ética não partidário, dando aos parlamentares maior controle sobre o órgão encarregado de investigar o comportamento deles próprios. Contudo, o Congresso tem que trabalhar, realmente precisavam enfraquecer o órgão de fiscalização independente de ética, como é injusto, escreveu Trump para sugerir que o primeiro ato do Congresso devia ser a reforma tributária, o sistema de saúde e tantas outras coisas de maior importância, concluiu o presidente eleito. Investigadores da polícia israelita pertencentes à Brigada da Fraude colocaram-se à residência do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, em Jerusalém, para iniciar um inquérito criminal a alegações de práticas financeiras incorretas. Netanyahu foi interrogado durante 3 horas sob a suspeita de corrupção, nomeadamente a aceitação de prendas. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A parceria entre Estados Unidos e Alemanha tem uma longa história e é baseada na compreensão comum e compromisso para com a NATO, a Europa total e livre. Este relacionamento é forte hoje em dia, indicou o secretário de Estado John Kerry no decurso de uma visita recente. Durante os anos recentes de recessão, durante o conflito, através da ponte aérea, através da construção e destruição final de um muro rando, a nossa aliança resistiu ao teste do tempo e tem fornecido benefícios inquestionáveis para os dois países. A chanceler Merkel afirmou recentemente que a amizade da Alemanha para com os Estados Unidos é a pedra basilar da política estrangeira alemã, sublinhando que nenhum país fora da Europa mantém laços mais profundos com os Estados Unidos. A realidade é que, para onde se olha no mundo de hoje, indicou o secretário Kerry, iremos encontrar os nossos dois países na linha da frente, lidando com assuntos importantes. Os Estados Unidos e a Alemanha estão lado a lado na luta contra a ISIL. A coligação global já recuperou 55% do território que o grupo terrorista ocupou no Iraque. Avançamos sobre Mosul, libertamos Tikrit e Ramadi e Fallujah e avançamos sobre Raqqa, afirmou o secretário Kerry. E trabalhamos em conjunto com aliados ao redor do mundo para reduzirmos os números dos recrutas que possam reduzir o salário de $1,000 ao mês para um pequeno montante. Os Estados Unidos apoiam totalmente a soberania e a integridade territorial da Ucrânia e estão gratos à liderança da Alemanha e da França no esforço para levar a paz à Ucrânia através da aplicação dos acordos de Minsk. Nesta época festiva é ainda mais importante porque trabalhamos para restabelecer um cessar-fogo durável e eficaz que assegure aos residentes de Donbass a recepção da assistência humanitária de que tanto necessitam e a aplicação de medidas de confiança, bem como a troca de prisioneiros. Os Estados Unidos e a Alemanha têm trabalhado em conjunto para resolver a crise de refugiados na Europa, os desafios políticos e de segurança na Líbia e a guerra no Iémen. Na Síria, os dois países continuam a trabalhar para acabar com uma catastrófica guerra. Ao longo de quase 7 décadas, a aliança da Alemanha e os Estados Unidos, a NATO e a Europa têm ajudado o continente europeu a caminhar para uma maior paz, segurança e liberdade. E vamos continuar a fazê-lo nos próximos anos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte, a emissão da Voz da América em português desta terça-feira, dia 3 de janeiro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa, mais sinceros votos de boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.